Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado, eu tenho um cara que fala palavras difíceis sem saber o significado, Andrews Nery.
Isso aí, gente, programa pra lá de especial hoje, hein? Convidado especial.
Temos também o bom malandro, conquistador, que entrevista artista, tem pique de jogador, Guilherme Simer ou Boleirão.
Que honra em ter a Karina como nossa convidada.
E hoje contamos com a presença ilustre da convidada que foi de Brasília até a Islândia, Karina Ávila.
E aí, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Então roda a vinheta que hoje o programa promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade!
Então, galera, chegamos aí para mais um episódio especial de entrevista, né? O nosso quadro do Papo de Qualidade. E hoje temos uma convidada para lá de especial, né? A Karina Ávila, que tem aqui uma trajetória que começou em Brasília, estudou na UNB e depois trilhou, assim, caminhos altos, né? Fez um intercâmbio na Espanha, foi correspondente internacional, foi até a Islândia, como eu adiantei ali na apresentação. Então, seja bem-vinda, Karina, e de início eu queria que você fizesse uma apresentaçãozinha sua, assim, um breve resumo assim, das suas passagens na carreira.
Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse podcast com vocês. E sim, né, como você falou, tive a oportunidade de fazer um ano do curso de jornalismo em Sevilha, na Espanha, e aí quando voltei para o Brasil fui estagiária na editoria de esportes do Correio Brasiliense, depois fui estagiária no Globo Esporte, e depois fui aprovada no processo seletivo do Passaporte Sport TV para ser correspondente na Copa do Mundo de 2018. E aí passei 6 meses cobrindo a seleção islandesa lá na Islândia, com certeza a melhor época da minha carreira.
E aí eu já queria saber, assim, né, da parte do intercâmbio, como você mesmo começou, eu queria saber o quanto que isso contribuiu para a sua carreira, né? Você mesmo falou que fez um curso, pôde estudar jornalismo lá na Espanha. Então, o que você percebeu de diferente e o quanto que isso te ajudou?
Ah, foi com certeza essencial para tudo que eu conquistei até hoje. Foi o primeiro contato que eu tive com a disciplina de jornalismo esportivo, porque aqui a UNB não oferecia. E eu sempre tive esse sonho de trabalhar com esportes. E lá em Sevilha eu pude fazer essa disciplina na universidade. E já voltei para cá com mais vontade de trabalhar com esportes. Até então, eu só tinha trabalhado com assessoria de imprensa, revisão de texto. E consegui um estágio no Correio Brasiliense como repórter de esportes. Eu só me apaixonei mais ainda pelo jornalismo esportivo. Sevilha também, né, acabou sendo o tema do meu TCC. Eu escrevi um livro sobre o ano que eu morei lá. Chama Touros, Tapas e Meias Pretas. E foi graças a esse livro também, né, fruto do meu intercâmbio, que eu fui aprovada no processo seletivo do projeto Passaporte. E depois, quando os meus chefes foram me dizer que eu ia ser enviada para a Islândia, eles me disseram que queriam que eu fizesse com a Islândia o mesmo que eu tinha feito com Sevilha no meu livro, que eu apresentasse a Islândia para o Brasil da forma como eu tinha apresentado Sevilha no livro. Então, também, o livro, né, fruto do meu intercâmbio, foi o que me mandou lá para aquela ilhazinha do lado do Polo Norte. Então, fez muita diferença na minha carreira.
E, assim, né, eu queria saber justamente sobre esse livro, como que foi, assim, a construção das crônicas, se foi uma coisa que você, enquanto estava lá, você começou a escrever, ou se depois que você voltou, que você começou a fazer o processo, né?
Foi super despretensioso, na verdade. Eu não cheguei lá pensando em escrever um livro. Assim que eu cheguei em Sevilha, muitas coisas começaram a me chamar a atenção por serem muito diferentes da nossa cultura, né? E aí eu peguei e postei no Facebook 4 fatos que me chamaram a atenção nas minhas primeiras 24 horas em Sevilha. E aí escrevi coisas bem zoeiras mesmo para os meus amigos do Facebook, e aqueles fatos bombaram. Eu recebi umas 200, 300 curtidas. Na época eu só tinha recebido 5 curtidas na minha vida, então quando eu vi aquele tanto de curtida, eu fui seduzida, né, pelos likes das redes sociais e falei, ah, vou continuar escrevendo. E aí, no dia seguinte, escrevi mais 4 fatos e também a galera curtiu bastante. E eu comecei a escrever toda semana fatos que iam me chamando a atenção lá em Sevilha. Inicialmente, os fatos eles eram muito superficiais, né, como eu tinha acabado de chegar. Só que, ao longo do tempo, eu fui me aprofundando na história da cidade, na cultura, na gastronomia, arte, arquitetura. E acabou virando uma série chamada Os 4 Fatos de Sevilha, porque eu sempre escrevia de 4 em 4. que a galera começou a acompanhar mesmo, alguns blogs de viagem começaram a me chamar para escrever para eles, gente que estava indo viajar para Sevilha me procurava para pedir dicas, e muita gente começou a viajar para lá por causa dos fatos de Sevilha, pessoas que moravam lá, brasileiros que moravam lá, começaram a me mandar como se fosse sugestão de pauta mesmo, Karina, olha isso aqui, você já escreveu sobre isso? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uns 800, 900 fatos sobre a cidade, eu não sabia o que eu ia fazer com isso, eu sempre guardava todos no Word, mas para ter de lembrança comigo mesmo, e eu voltei já tendo que fazer a disciplina do pré-projeto, né, para me formar, e eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer na minha monografia, eu estava muito perdida, e aí eu falei com o professor do pré-projeto, mostrei os fatos de Sevilha e falei, olha, será que dá para fazer alguma coisa com isso? E aí ele falou, Karina, muito legal, acho que você pode fazer um livro-reportagem sobre Sevilha. E aí eu fiz o pré-projeto com essa ideia de fazer um livro-reportagem, e quando chegou, de fato, no último semestre, né, de escolher um orientador, de fazer o projeto final, eu escolhi um orientador que é da área do jornalismo literário. E ele, vendo meu estilo de texto, meu estilo de escrita, ele falou, Karina, eu acho que você tem muito jeito com crônica, o que você acha de fazer um livro de crônicas? E aí, inicialmente, iam ser 25 crônicas, acabaram virando 40 crônicas sobre Sevilha. Eu tive que reescrever tudo, né? Até porque antes estava numa linguagem muito coloquial, para o Facebook, sempre em tópicos. Então, eu comecei a separar por temas mesmo. Separei, né? Falar agora sobre a história da cidade, sobre a dominação árabe, sobre as touradas, sobre as tapas. Fui separando por vários temas. Escrevi 40 crônicas sobre o meu ano lá. E aí acabou virando um livro, quando eu apresentei o meu TCC, os professores da banca falaram que achavam que podia ser publicado. Eu, na época, não estava muito confiante, eu nunca pensei que um dia eu pudesse ter um livro publicado, mas aí acabei mandando para algumas editoras, 3 editoras responderam querendo publicar, e aí eu escolhi a Outubro Edições, que é, inclusive, de uma jornalista chamada Clara Regui. Ela já tinha escrito vários livros de crônicas muito parecidos com os meus, ela é mineira, e escreveu um livro de crônica sobre Brasília, quando ela veio morar aqui, que era mais ou menos na mesma proposta, já escreveu vários livros sobre futebol também, ela foi editora de cultura no Correio Brasiliense, então eu me identifiquei muito com ela, e aí o livro foi publicado pelo Outubro Edições, mas nunca foi algo, não foi algo programado.
Muito legal, assim, eu queria que você contasse, assim, dentro dessas tantas crônicas, desses tantos fatos, assim, um fato interessante, assim, que te chamou mais atenção, ou algo que te recorreu agora na memória, assim, que te surpreendeu em Sevilha.
Uma coisa, assim, que dá para ver no livro é um olhar apurado para coisas do cotidiano que muitas vezes passam despercebidas. Eu acho que essa é a mágica da crônica, né? Você pegar algo que acontece todo dia, que não é algo raro, né? Algo que está no nosso cotidiano, que está presente ali, mas pouca gente percebe como algo importante. E você pegar aquilo e mostrar por que aquilo é importante, construir uma história em torno daquilo. Então, o nome do livro é Touros, Tapas e Meias Pretas. E muita gente me pergunta, ah, por que meia preta? Touro, beleza, porque tem tourada lá em Sevilha, tapa, porque é uma comida típica, mas por que meia preta? E isso foi algo que, assim, parece besta, mas que realmente rolou uma análise, assim. Eu comecei a reparar que todo mundo que estava em volta de mim só usava meia preta. Eu ia para a faculdade, eu olhava para os pés dos meus colegas, todo mundo só de meia preta, não tinha ninguém de meia branca, de meia clara. Nossa. E aí eu estava precisando de meia um dia, e aí fui nas lojas procurar meia. Na época eu usava meia branca, não tinha meia branca para comprar nas lojas. Eu fui em várias lojas e as lojas não vendiam meias brancas. E aí eu comecei a reparar, cara, que estranho, a galera não usa meia branca aqui em Sevilha. E aí eu, no ônibus, indo para a faculdade, olhava para os pés das pessoas, todo mundo de meia escura. E aí um dia eu perguntei para as minhas colegas da faculdade, eu falei, vocês não usam meia clara aqui? E elas, não, que nojo, fica suja, fica encardida. Para eles era Nossa. Algo como se não fosse higiênico. E aqui no Brasil, pelo menos naquela época, alguns anos atrás, hoje em dia eu vejo muita gente aqui no Brasil usando meia preta, mas na minha época, na época da escola, todo mundo usava meia branca. Inclusive na escola que eu estudei, meia branca era parte do uniforme, né? Eles controlavam até a cor do tênis que a gente usava e a meia tinha que ser branca. Então, para mim, foi algo que chamou muito a atenção. E aí lá eu comecei a comprar só meia preta também. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a mala cheia de meia preta. Comecei a usar meia preta aqui também. Mas foi algo assim que me chamou muito a atenção e eu tive que fazer uma análise. Eu não quis escrever sem estar sabendo se era realmente daquele jeito. Então eu realmente comecei a reparar sempre na rua, nas lojas, na faculdade. E acabou também fazendo parte do título do livro.
Karina, falando um pouco mais agora da sua experiência no estágio, eu vi que na época da Olimpíada, você cobriu a Olimpíada no seu estágio, né? Eu queria saber, então, o quanto o estágio foi importante para você afirmar essa sua paixão pelo jornalismo e como é que foi essa experiência na Olimpíada? Imagino que tenha sido o máximo, né? Cobrir a Olimpíada já tão nova.
Ah, foi incrível, foi um sonho. O estágio... Todos os meus estágios foram muito importantes para mim, porque foi quando eu pude colocar em prática tudo que eu estava aprendendo na faculdade. Porque meu curso foi muito teórico, meu curso de jornalismo lá na UNB ele é muito teórico, e eu não podia colocar muito a mão na massa. E foi no estágio que eu realmente podia colocar em prática toda aquela teoria, né? E não só os meus estágios em redação, como no Correio, como no Globo Esporte, mas... Eu digo que tudo serve para a gente como referência no futuro, assim, todo conhecimento é relevante. Então, tudo que eu aprendi, por exemplo, trabalhando com assessoria de imprensa no Instituto Brasileiro de Mineração, tem muita coisa que eu carrego comigo até hoje. Teve uma época que eu fui, meu primeiro estágio, na verdade, foi como monitora de redação, corrigindo redação de alunos que iam fazer vestibular, Enem, tirando dúvidas de português, de gramática. Eu aprendi muito nessa época também. E eu sempre digo para as pessoas, assim, aproveitarem todas as oportunidades, porque eu via muita gente que sonhava em trabalhar com esporte e ia recusando várias outras oportunidades que iam aparecendo pelo caminho. Então, aparecia uma oportunidade com política, uma oportunidade com cidades, mas as pessoas iam recusando, esperando sempre aparecer aquela oportunidade perfeita e no final das contas, não chegava lá, porque, na verdade... tudo que a gente vai fazendo, todas as oportunidades que a gente vai aproveitando, vão construindo o caminho para onde a gente quer, vão sendo um degrau, a gente vai conhecendo pessoas, né, fazendo contatos, mostrando o que a gente é capaz. E eu digo assim, que meus estágios foram fundamentais. A época da Olimpíada foi realmente mágica. Eu pude cobrir os 10 jogos de futebol aqui em Brasília, em 2016. Né? Brasília teve 10 jogos, 7 masculinos e 3 femininos. E estar ali foi arrepiante, porque eu sempre sonhei em trabalhar com esporte, sempre sonhei em estar num campo de futebol trabalhando, mas para mim era um sonho muito distante, eu nunca pensei que eu pudesse de fato realizar. E ali foi realmente a realização de um sonho, aquela certeza de é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E não só os jogos de futebol, né? Brasília acabou recebendo seleções antes das Olimpíadas que fizeram parte da preparação aqui. Então, muitas seleções de saltos ornamentais vieram treinar aqui no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da UNB. A seleção de boxe da Alemanha veio treinar aqui no CT do Popó. Então, foi algo mágico, principalmente para mim, que era uma estudante, que estava começando, tá ali tendo contato com esses atletas de Olimpíada. Foi algo realmente arrepiante.
E partindo assim para um outro momento da sua carreira, eu queria saber um pouco daquela série que você... idealizou, né, quando estava fazendo a pesquisa, que você idealizou a série Raízes, né, sobre o futebol feminino. Aí eu queria que você contasse um pouquinho das curiosidades e como foi esse processo, desde a sua proposta até a hora que você viu ela concretizada ali no Esporte Espetacular.
A 400 quilômetros da capital Florianópolis, chegamos a uma cidadezinha de 77 mil habitantes. É aqui, em Caçador, que vamos encontrar uma das raízes do futebol no Brasil.
Também é um dos meus projetos mais queridos, assim, quando sempre que me perguntam, né, sobre as minhas matérias preferidas, sobre momentos preferidos, essa série eu carrego no coração, é sempre uma das que eu lembro com muito carinho. Porque foi uma série que eu comecei a idealizar, na verdade, na época da faculdade, Foi em 2015, eu era estagiária no Correio, estava na faculdade ainda, e era ano de Copa do Mundo Feminina, Copa lá no Canadá. E eu não tinha muito contato com o futebol feminino aqui, até porque não tinha muita oferta de conteúdo, não tinha muito como acompanhar o Campeonato Brasileiro Feminino, a Copa do Brasil, que rolava na época, não tinha muito onde ver, onde ler notícias sobre isso. E eu decidi que eu ia pesquisar mais sobre os times femininos, e aí eu fui olhar o ranking da CBF, dos times femininos, na época eram 82 times. E algo que me chamou muita atenção é que nos 10 primeiros times, tinham uns times de uns lugarzinhos escondidos no Brasil, assim, de cidades que eu nunca tinha ouvido falar. Era bem o caminho contrário do masculino, porque enquanto no masculino os maiores times eram de capitais, Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, Salvador, no feminino os melhores times eram de cidades de interior. Então ali entre os 10 primeiros estavam o Kinderman em Caçador, o São Francisco do Conde na Bahia, o Vitória das Tabocas em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, o Iranduba no Amazonas, o São José em São José dos Campos. Se eu não me engano, eram nesses 10 primeiros, tinham 3 times de camisa do masculino, que eram o Santos, o Corinthians e o Flamengo. Mas os outros times eram times de lugarzinhos escondidos. E é, inclusive, um caminho contrário a todas as modalidades, não só o futebol, porque em qualquer esporte, quando um atleta começa a treinar em alto rendimento, geralmente ele vai para uma capital, né? Para um centro de treinamento. Então, no judô, geralmente a galera vai para BH, vai para Porto Alegre, Rio, São Paulo, né? Quando alguém de uma cidade pequena começa a se destacar, geralmente se muda para algum grande centro. E no futebol feminino, não, era o caminho oposto. Eu conheço uma menina aqui em Brasília, por exemplo, que o sonho dela era ser jogadora de futebol, e quando ela fez 15 anos, os pais dela falaram que iam dar uma viagem para Disney, e ela falou que queria uma viagem para a Vitória de Santo Antão, para fazer uma peneira. Então, eram meninas saindo de capitais, de cidades grandes, para irem para o interior. E eu sempre quis, né, visitar essas cidades e mostrar como é a cultura do futebol feminino nesses lugares. Até porque, geralmente, cidades menorzinhas são mais, têm um pensamento mais conservador, né, mais machista, assim. E me pareceu muito curioso que, na verdade, esses lugares abraçassem tanto as mulheres no futebol. E quando eu fui morar na Islândia, eu conheci uma islandesa lá, ela joga no KR, que é o time de maior torcida da Islândia, e ela falava português fluentemente, e eu perguntei onde que ela tinha aprendido a falar português, e ela falou que tinha jogado aqui no Brasil, e que ela tinha jogado, inclusive, em Vitória de Santo Antão. Uma jogadora da Islândia, que era da seleção islandesa na época, veio para o Brasil para jogar no Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. E ela conta que as jogadoras eram paradas no meio da rua, realmente elas eram celebridades na cidade, o estádio sempre lotado. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o Esporte Espetacular abriu um processo seletivo, né, que ia selecionar projetos especiais. Eles queriam fazer reportagens especiais para 2019. E aí eles falaram, para todos os funcionários, se alguém tiver alguma ideia de uma reportagem especial, de um projeto especial, manda pra gente. E aí eu lembrei dessa ideia que eu tinha tido anos atrás, e eu nunca tinha colocado em prática porque envolvia muitas viagens, eu não tinha grana para isso. E aí eu mandei para eles, né? Fiz um orçamento, coloquei a ideia toda no papel, e eles curtiram. Na época, o Guaraná Antártica quis comprar o projeto, né? Ele foi patrocinado pelo Guaraná Antártica, que foi patrocinador oficial da seleção feminina também, que agora vai patrocinar o Brasileirão Feminino. E aí a gente, eles aprovaram um orçamento para 3 episódios. Então, o primeiro episódio foi no Kinderman, lá em Caçador, e aí o segundo episódio, Iranduba, no Amazonas, e o terceiro, a gente fez 2 times do Nordeste, né, o São Francisco do Conde e o Vitória das Tabocas. E foi realmente muito mágico ver esse projeto no ar, porque era algo, né, que eu pensei nisso por anos, e quando realmente foi concretizado, foi muito especial.
Saindo um pouquinho agora de esportes, só rapidamente, eu vi que você teve uma experiência também quando você estagiava na editoria de cidades, né? Eu aqui ainda nos meus estágios, já tive 2 experiências com cidades, uma no Metrópolis e outra agora na Band. Eu acho a editoria de cidades mó barato. Eu queria saber, então, como é que você avalia a sua experiência em cidades. E eu tenho uma visão de que a história de cidades é uma das melhores para você aprender, ir para a rua, etc., falar com o povo. Concorda com essa minha opinião?
Sim, Cidades é a maior escola de jornalismo que tem, assim, eu aprendi muito e foi muito intenso e muito pesado em alguns momentos, assim. Por exemplo, a minha primeira pauta quando eu cheguei na editoria de Cidades foi um assassinato no Itapuã. Eu cheguei lá para trabalhar, meu primeiro dia de trabalho, e aí eles falaram: Karina, um cara acabou de ser assassinado numa escola lá no Itapuã, vai para lá. E aí cheguei lá, tava o corpo no chão ainda, os familiares chorando e o pessoal querendo que eu falasse com os familiares. Então já foi aquela coisa super pesada, assim. Eu cheguei em casa, fiquei mal, assim. Então eu tinha que lidar com muitas coisas. Uma das minhas coberturas que mais me marcaram nessa época de Cidades foi a do Luiz Cláudio Rodrigues. Ele era motorista terceirizado do presidente da Caixa Econômica Federal. Ele estava dirigindo alcoolizado, bateu no carro de um PM, levaram ele para a delegacia, e quando a família foi pagar a fiança para tirar ele de lá, ele estava morto na cela. E aí a versão da polícia era de que ele tinha se suicidado, de que era suicídio, e a família estava dizendo que tinha sido assassinato. E foi uma cobertura muito longa, assim, porque eu tinha que sair, né, tive que fazer toda a reconstituição do dia em que ele foi preso, onde que ele tinha bebido, quanto que ele tinha bebido, como é que tinha sido essa abordagem policial. Fui batendo de porta em porta na casa dos vizinhos. Então foram dias e dias e dias de apuração. Essa história rendeu muito, assim, entrevistar os colegas de trabalho dele e a família, e receber as fotos do médico legista, e os laudos dos legistas não estavam de acordo, assim. Então teve um médico legista que fez o laudo dizendo que tinha sido suicídio, e teve outro que disse que, na verdade, ele tinha sido estrangulado com a blusa. Então foi uma cobertura que acabou indo parar no Jornal Nacional, e eu acabei ficando muito próxima da família. Então a família sempre me ligava para passar as informações, só que era algo que não me deixava dormir, assim. Eu ficava muito mal, era muito pesado. Nos 2 primeiros meses eu fazia a ronda das delegacias e dos bombeiros. Então era ligando em todas as delegacias do DF para ver quais eram os principais casos, ligando para os bombeiros para ver se tinha tido algum acidente. Aí rolava acidente no meio da estrada, tinha que ir para lá, e tava o corpo da pessoa, às vezes todo estraçalhado. Então, assim, foi uma época muito pesada para mim. Eu aprendi muito, foi com certeza a maior escola que eu tive de jornalismo, mas era muito pesado. E eu tinha muito essa vontade de voltar a trabalhar com esporte, né? Eu ficava: meu Deus do céu, eu quero muito voltar a falar de esporte, voltar a falar de uma coisa mais leve, porque esporte para mim é um hobby mesmo, é uma diversão. É uma coisa que eu faço para me divertir, para relaxar. Às vezes eu até esqueço que eu estou trabalhando. Mas, assim, realmente eu concordo com você. A principal escola de jornalismo é a editoria de Cidades.
Karine, agora eu queria falar uma coisa. Você tocou na questão de voltar no esporte. Teve um acontecimento que viralizou na internet no final do ano passado, que foi quando você fazia a passagem, o Renan apareceu de surpresa. Você achou que ia tomar aquela proporção toda? Chegaram a fazer matérias. Quem é a repórter que teve o link invadido pelo Renan?
Onde, Karine?
3, 2, 1. Foi nessa quadra. Sim, nunca pensei, nunca. Como você falou, né? Eu fui parar no TV Famosos do UOL. Me falaram assim: Karina, tem uma matéria sua no UOL, vai lá. Eu entrei no UOL, aí eu cliquei em notícias, não tava lá. Aí eu fui clicando em todas as abas possíveis. A última que eu esperava fosse TV e Famosos. Aí quando eu fui ver, tava lá: TV e Famosos do UOL, quem é jornalista? E nisso que eles nem me entrevistaram. Eles pegaram todas as minhas informações no meu Instagram, não me ligaram, não falaram comigo. Quando eu vi, tinha uma matéria falando quem era eu na internet. Aí eu: caraca, eu tenho que tomar até mais cuidado com as coisas, assim, porque a gente não sabe a proporção que vai tomar, né? Meu chefe até falou na época: Karina, toma cuidado, porque daqui a pouco você perde o controle da situação. Tipo, eles estão começando a fazer matéria sem nem falar com você, então toma cuidado. Mas nunca, nunca pensei que isso fosse acontecer. O Renier, A família dele daqui de Brasília, né? A família dele é muito querida, eles sempre receberam a gente com muito carinho, com muita atenção, principalmente as irmãs dele, que eu acabei tendo mais contato. E aí ele veio para fazer aquela tradicional pelada de fim de ano lá no Guará. E fui fazer essa cobertura e ele acabou aparecendo enquanto estava gravando a passagem. Mas nunca esperei que fosse tomar essa proporção. Foi parar no Twitter Moments do Brasil e foi realmente... Eu fiquei realmente assustada com a proporção que tomou. Nunca esperei, não.
E assim, Karina, para fechar o nosso primeiro bloco, eu queria assim... que eu fui percebendo aqui durante a entrevista que você meio que tem uma coisa que é sua de agarrar muitas oportunidades, né? Eu fui vendo aí, você... Apareceu a oportunidade de fazer um TCC sobre as coisas que você foi escrevendo no intercâmbio. O próprio intercâmbio lá na Sevilha, lá em Sevilha, e o Passaporte Sport TV, o processo seletivo para a Globo. Eu queria saber se é uma coisa sua, porque a gente, como estudante, a gente vê umas coisas assim, que nem o próprio processo seletivo para a Globo. É uma coisa que a gente olha e parece um pouco distante, é uma coisa que parece muito difícil para a gente se afirmar e fazer, né? Então, eu queria saber se você sempre teve isso com você, de uma afirmação de, não, abri uma oportunidade e eu vou atrás e vou mesmo, eu acredito em mim, ou se foi uma coisa que foi aprendendo mesmo com a vida.
Eu nunca fui de acreditar muito, eu nunca fui dessas pessoas muito confiantes, assim, essa galera que é confiante, que fala, eu vou conseguir. Eu nunca acreditei muito que eu fosse conseguir as coisas, mas eu sempre quis tentar. Eu sempre botei na minha cabeça, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, é muito difícil conseguir, mas eu vou tentar e vou dar o melhor de mim. Então, eu sempre entrei nas coisas com isso na cabeça. Eu não contava para ninguém, porque eu sabia que tinha grandes chances de eu não conseguir, e aí se eu não conseguisse, depois eu ia ter que falar para todo mundo que eu não tinha conseguido. Aí eu não contava para ninguém, eu ia lá quietinha, me inscrevia, ia dando o melhor de mim, e as coisas foram acontecendo, assim. Eu acho que, inclusive... quando a gente faz as coisas com muito amor, com muita paixão, quando a gente realmente se dedica muito, tudo vai dando certo, né? Tudo vai se encaixando. O projeto Passaporte, por exemplo, eu não contei para ninguém que eu estava participando, até porque eram 5 mil jornalistas inscritos do Brasil todo. Eu nunca, nunca pensei que um dia eu pudesse ser uma das escolhidas. Só quem sabia que eu estava participando era meu pai e minha mãe. Eu não falei para mais ninguém. Às vezes eu tinha que sair para fazer alguma prova, fazer alguma entrevista do passaporte, eu inventava alguma desculpa para as pessoas, mas eu não contei para ninguém. Até para ninguém ficar botando olho gordo, assim, eu só ia lá quietinha. O pessoal só foi saber mesmo que eu estava participando quando saiu o resultado. Mas eu sempre preferi ter um pé atrás, né? Porque a gente não consegue tudo que a gente quer na nossa vida, né? Eu sempre soube que tinha chance de eu não conseguir e eu também não queria ficar muito frustrada se eu não conseguisse. Mas eu entrava com essa cabeça do tipo, apareceu essa oportunidade, eu vou tentar e eu vou dar o melhor de mim. E aí, se eu não conseguir, pelo menos eu dei o melhor de mim, se eu conseguir, que incrível, que ótimo. E aí foi assim que eu fui agarrando tudo que aparecia na minha frente, assim. Trabalho com mineração, bora. Trabalho corrigindo redação de aluno, bora. Porque eu acho que tudo acrescenta. Tudo que a gente vai aprendendo na nossa vida serve como referência na hora de construir uma reportagem, na hora de fazer uma redação, na hora de montar um roteiro. Eu, por exemplo, sempre fui apaixonada por Harry Potter. E já fiz 3 matérias sobre quadribol. E eu sei que as matérias ficaram muito melhores porque eu tinha lido todos os livros de Harry Potter várias vezes. Se eu não conhecesse o que era o quadribol, talvez as matérias não tivessem ficado tão boas.
Direto das telonas, o esporte do Harry Potter na vida real. E aí, você sabe jogar quadribol?
Um jogo entre...
Grifinória!
Contra...
Lufa-Lufa!
Quadribol, o esporte do Harry Potter no mundo real.
Então, eu digo para todo mundo, aproveite todas as oportunidades que aparecerem, porque tudo é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de contatos. E, com certeza, não tem isso de conhecimento idiota. Muita gente fala, ah, isso não serve para nada, ah, isso é idiota, ah, é uma curiosidade besta. Não tem isso, porque em algum momento você vai conseguir aproveitar aquilo de alguma forma.
Muito legal. E com essas belas palavras da Karina, a gente encerra o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai abordar bastante sobre esse processo seletivo do Passaporte Sport TV, as experiências dela na Islândia, que ela adiantou um pouquinho. Então não perca, já já voltamos, dá só uma vinhetinha rápida e daqui a pouco estamos de volta.
Gostou do Tapa de Qualidade, quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o segundo bloco, que como eu adiantei ali no final do primeiro, a gente vai falar bastante agora sobre o Passaporte Sport TV. Para quem não sabe, é um programa do Sport TV, né, que seleciona jornalistas recém-formados para fazer parte da equipe de correspondência, contar um pouco sobre os países que vão participar da Copa do Mundo. E a Karina foi uma das selecionadas para a Copa de 2018, né, ela fez a cobertura da Islândia, então ela com certeza tem muito a contar para a gente. E eu já queria começar, assim, perguntando sobre essa parte mesmo do passaporte, as etapas do processo seletivo, e porque é uma coisa que muita gente tem vontade de fazer. Eu mesmo, desde criancinha, desde os 10 anos, eu já tinha ali, eu tinha visto pela primeira vez e sempre tive vontade, era uma coisa até que eu mantinha em segredo, porque eu não queria que ninguém soubesse, que quando eu abrisse a vaga eu ia atrás. O Guilherme tá aqui quietinho, mas ele é do mesmo jeito, então...
Não, eu pensei que era que descobriu um outro.
É, a gente, conversando na faculdade, descobriu que um outro também sabia, então eu queria saber realmente de você, assim, que você esteve lá, você participou de tudo, então como foi?
É porque, infelizmente, o passaporte acabou, né? A minha foi a última edição, pelo menos por agora eles não fizeram essa próxima edição para a Olimpíada de Tóquio, porque eles sempre faziam de 2 em 2 anos, né, para a Copa e para a Olimpíada. E começou em 2009 para a Copa de 2010 na África do Sul, e aí eles foram realizando de 2 em 2 anos. E aí agora não foi feito para Tóquio, eu acho que não tem previsão de voltar, né? Rolou uma grande fusão na Globo, porque antes era separado, né? Funcionava a TV aberta, né? A TV Globo, o Globo Esporte, o Sport TV, TV fechada, e o site. E os três funcionavam em lugares separados, cada um tinha sua autonomia, assim. E agora rolou essa grande fusão, né? A Globo está muito unificada. E aí, nesse processo, acabou, pelo menos eles acabaram suspendendo o passaporte. Mas no passaporte, algo muito importante era o idioma. Antes da gente se inscrever, né, eles colocavam os pré-requisitos. Então, como você falou, tinha que ser recém-formado, tinha que ter no máximo 3 anos de formado. Outro pré-requisito era que tinha que ter o inglês fluente e pelo menos um outro idioma intermediário. Então, além de ter um inglês fluente, eles ainda exigiam um terceiro idioma, né, o português, o inglês e um outro idioma. E isso do inglês acabou pegando muito, assim, porque só de inglês foram 3 provas. Teve primeiro... As primeiras provas, elas foram online. Então, a primeira prova de cara já foi uma prova online de inglês. Eram, se eu não me engano, 25 questões. E aí você tinha 5 minutos para responder cada uma. E todas tinham um textão e você tinha que escolher entre as alternativas A, B, C, D e E. Só que era tão pouco tempo para você ler o texto e ler as alternativas que nem se a gente quisesse procurar no Google, não dava tempo. Então, era uma prova assim, de muita concentração. E aí, a primeira foi de inglês, aí depois teve a prova de conhecimentos gerais, que aí perguntavam sobre política, sobre guerra da Síria, sobre, assim, assuntos super variados. E depois teve a prova de conhecimentos esportivos. Depois teve a prova de vídeo, que a gente tinha que gravar um vídeo, eles deram um tema pra gente, e o tema era como você chegou até aqui, e aí o vídeo podia ter no máximo 3 minutos, e você tinha que fazer um vídeo explicando em 3 minutos como você tinha chegado até ali. Aí teve dinâmica de grupo, e aí depois teve a prova oral de inglês, uma professora de inglês ligava por Skype já falando inglês, e você tinha que ficar batendo papo com ela em inglês por 40 minutos, assim. E aí depois teve a prova de redação em inglês. Na época eles me deram 40 minutos para fazer uma redação de 3 mil palavras, fazendo uma análise comparativa da mídia esportiva brasileira com a mídia esportiva internacional. Assim. Depois foram provas presenciais. Teve uma prova lá no Rio que a gente chegou lá e eles disseram assim, olha, vocês têm 3 horas, vocês vão sair daqui, vocês vão sair do prédio onde vocês estão, vocês têm 3 horas para achar uma pauta, achar uma história, gravar, escrever um roteiro, editar, entregar para a gente um VT, pronto. Vocês têm 3 horas, valendo. Meu e aí Deus. A gente teve que sair no meio da rua e fazer alguma coisa, assim. Só que eu não fazia a mínima ideia que a prova seria essa. A única coisa que eles tinham avisado pra gente por e-mail era que era pra gente levar a câmera, quem tivesse câmera, algum tipo de câmera para filmar, falaram pra gente levar câmera e computador. Eu peguei uma câmera emprestada com uma amiga minha, porque eu não tinha. Levei o meu computador, mas eu não sabia o que, ia ser a prova. E aí me falaram isso e eu não sabia o que fazer. E aí eu não tinha contato nenhum lá no Rio, eu não conhecia pessoas no Rio. E aí eu liguei para uma amiga minha daqui de Brasília que tinha muitos amigos lá no Rio. Eu falei, Ju, você conhece alguém que tenha contato com esporte? Eu tenho 3 horas para achar uma pauta, para fazer uma matéria. E aí ela me passou um contato de uma amiga dela que era assessora de imprensa de surf no Rio. Aí eu fui procurar essa mulher, liguei para ela. Ela falou, Karina, tem uma pauta para você. É uma família que surfa juntinha no arpoador, pai, mãe, filhinhos, todo mundo surfando junto, e o pai ainda tem uma escolinha de surf, que tem uns molequinhos que estão indo para o Mundial de Surf. Aí eu falei, ótimo, né? Vou fazer uma matéria tipo o canal off, galera surfando, de boa, good vibes, assim. Aí liguei para a mãe das crianças, aí a mulher falou assim, olha, Karina, a gente pode gravar, com certeza, mas as crianças estão na escola agora. Não vai rolar da gente gravar nesse momento, tinha que ser mais tarde. E eu, naquele horário, assim, tempo passando, e eu tinha pouco tempo para achar uma história. E nisso que quando eu liguei para essa mulher, para essa mãe das crianças que surfavam e tudo, eu tava no carro já a caminho do arpoador, porque eu não tinha tempo para perder. E aí, quando ela falou que não ia dar, eu, putz, o que, que eu vou fazer agora? E no carro era um Uber, né, e era uma motorista, né, uma mulher que tava dirigindo, e eu pensei, cara, motorista de Uber geralmente sabe tanta coisa, né, que eles vão para tantos lugares e tem tantos contatos. E aí comecei a puxar papo com a motorista. Falei, ah, você pratica esporte, não sei o quê. E aí, ó, olha a sorte que eu tive, assim. Essa motorista, ela treinava 6 horas de luta por dia, ela fazia karatê, judô, jiu-jitsu, falou que já tinha pesado 150 quilos e tinha perdido 80 quilos graças à luta, e que ela estava em depressão porque tinha perdido o pai dela, tinha 2 anos, e que ela só tinha superado a depressão por causa do esporte. E aí perguntei para ela se ela topava gravar uma matéria comigo, matéria de superação, né? Aí ela falou, claro, topo, só que tinha que ser uma matéria de televisão. E para isso a gente precisava de imagens, né? E eu pensando, como é que eu vou ilustrar essa matéria, né? E aí eu perguntei para ela, se tem algum kimono, alguma roupa de luta no carro para eu fazer umas imagens suas lutando? Aí ela falou, olha, no carro não, mas eu tenho na minha casa, posso ir para lá buscar. Eu falei, onde é que você mora? Aí ela falou, no Grajaú. Eu sabia que o Grajaú era muito longe, assim, tanto que antes da gente sair para a rua, os avaliadores falaram, gente, não sai daqui de perto, porque tem gente que vai parar super longe, tem gente que inventa de ir lá para o Parque Olímpico e depois não consegue voltar a tempo. E não adianta nada vocês fazerem uma matéria incrível e não estarem aqui no tempo. E aí ela falou, não, eu moro no Grajaú. Eu falei, olha, é muito longe. Aí ela, não, tranquilo, em 20 minutos a gente está lá. Eu falei, tem certeza? Ela, não, em 20 minutos. Aí a gente começou a ir para casa dela. Só que passou 20 minutos e não chegamos. Aí passou mais 10 minutos e eu já comecei a ficar desesperada. E eu falava, Márcia, não vai adiantar eu fazer uma matéria linda com você se eu não chegar no tempo. E ela, não, tá tranquilo. E eu desesperada. Aí a gente chegou. E aí eu comecei a fazer umas imagens dela no carro dirigindo. Só que a gente foi chegando lá e o chão já era de paralelepípedo. E o carro tremia e a imagem tremia. E eu desesperada. Aí ela chegou no apartamento, pegou o kimono. Aí ela falou, olha, meu prédio tá em obra. Vamos para um parque aqui perto, que aí eu faço umas imagens. E eu já estava assim, eu estava em desespero, eu estava dependendo dela, no Grajaú, numa cidade que eu mal conhecia. E aí a gente chegou lá no parque, o parque estava fechado. Eu falei, Márcia, a gente vai ter que fazer aqui mesmo. Aí ela botou o kimono dentro do carro mesmo, trocou de roupa dentro do carro. Eu fiz umas imagens dela fazendo uns movimentos meio Karate Kid, assim, e sentei ela no meio fio, gravei a sonora, entreguei a câmera para ela, para pedir para ela gravar uma passagem, e aí na passagem eu fiz questão de mostrar onde eu tava, para os meus chefes verem onde é que eu tinha ido parar e que eu ia voltar a tempo, sim. Aí na frente do parque tinha uma plaquinha, Parque do Grajaú. Aí eu gravei uma passagem do tipo, foi aqui no Grajaú que a Márcia começou a lutar quando tinha 13 anos e tal. Eu tava lá a placa, mostrando onde eu tava. E aí na volta eu já fui escrevendo o texto, desesperada no meio do caminho. E aí quando eu cheguei lá, faltava 10 minutos, não ia dar tempo de editar o VT. Mas eu tava com o texto escrito, que eu tinha escrito no carro. Eu cortei as partes da sonora dela que eu ia usar e separei as melhores imagens. Eu não cheguei a editar um VT completo, mas deixei separadinho tudo que eu ia usar na minha edição, né? Já deixei a passagem cortadinha e tal. E aí, quando as pessoas começaram a apresentar os vídeos, eu pensei, cara, eu tô ferrada, porque a galera começou a apresentar umas paradas, assim, que podiam ir ao ar na TV naquele momento. Os negócios super editados, com efeito especial, umas coisas assim incríveis. E aí eu descobri que tinha muita gente que já sabia que a prova ia ser assim, porque era assim todo ano, e que já conhecia pessoas que tinham participado, e os ex-participantes contaram que tinha essa prova, e aí já chegou uma galera com entrevista pré-marcada. Teve gente que entrevistou diretor do Flamengo, e entrevista marcada com deputado. Então chegou uma galera que já estava assim com tudo preparado para fazer, já estava com a matéria ali mais ou menos editada, já tinha feito até imagens de corte para poder ilustrar a matéria. E aí eu pensei, cara, eu tô ferrada, porque eu cheguei lá na minha apresentação e aí eu contei o que eu, né, onde eu tinha ido parar, o que eu tinha feito, contei a história da personagem, mostrei as imagens que eu tinha feito, falei, olha, eu não consegui editar, mas tá aqui o roteiro, aí eu mostrei o meu roteiro escritinho. Mostrei as imagens que eu tinha feito, mostrei as sonoras, mas assim, eu já tinha certeza naquele momento que eu tava fora, porque nessa fase nós já éramos os 50 últimos, e eles iam escolher 12 para a entrevista final. E aí, galera mostrando uns negócios com, assim, que dava para ganhar prêmio, sabe? Só que aí depois, no final das contas, eu fui selecionada, e eu descobri, né, depois conversando com os chefes, que eles falaram, cara, Nessa fase do passaporte, a gente quer ver justamente quem consegue se virar de uma hora para outra. Quem não tem absolutamente nada e que de uma hora para outra consegue se virar. Porque a gente vai mandar vocês para países completamente, né, vocês não vão ter ninguém. Vocês vão para países completamente sozinhos, sem ninguém, sem apoio nenhum, e vocês vão ter que dar conta de todas as demandas. Então, a gente precisa de pessoas que estejam nesses países e que, se a gente pedir uma matéria em 3 horas, que não vai chegar de mãos vazias. Eles não queriam pessoas que tinham se programado com uma semana de antecedência, porque a gente não ia ter esse tempo para se programar, na maioria das vezes. A gente não ia ter uma semana para marcar uma entrevista. Então, era justamente uma etapa para avaliar quem dava conta de se virar de uma hora para outra. Tanto que quem foi selecionado, tipo, foi a galera que fez coisas assim, que encontrou ali na hora e deu conta de fazer algo bacana. Teve um cara que ele trabalhava no jornal O Tempo, em BH, um cara de Belo Horizonte, que ele foi parar numa comunidade chamada Gardenia Azul, que era depois de Jacarepaguá. E super, super longe. O cara, ele voltou, ele gravou o off dele pelo WhatsApp, editou o VT dele no celular, ele tinha um programinha de edição, e ele chegou com um VT editado que ele tinha feito ali na hora, gravando off no WhatsApp. Então, era esse tipo de gente que eles estavam procurando ali naquela fase. E aí, depois, a entrevista final foi... essa entrevista foi desesperadora, assim. A gente chegava, né, que foi cada... A gente estava sozinho, sentava na ponta da mesa e eram 10 diretores da Globo avaliando a gente. E aí, nessa entrevista, o que me salvou mesmo foi meu livro, porque o livro tinha acabado de ser publicado, e aí eu pensei, cara, vou levar meu livro comigo, né? Eu tava com o livro em mãos, assim, falei, vou levar o livro comigo, que se eles perguntarem alguma coisa, eu mostro o livro e tal. E aí, quando eu mostrei o livro e falei do livro, os diretores começaram a passar o livro de mão em mão e começaram a me fazer perguntas sobre o livro, sobre Sevilha, sobre os capítulos. Então, tinha um capítulo que eu falava de quando eu virei empreendedora. Aí eles, quais foram as ideias de empreendimento que você teve em Sevilha? E comecei a falar. Aí teve um que era sobre couchsurfing. E aí um dos diretores falou, minha filha está querendo fazer um mochilão e ela está querendo fazer couchsurfing. O que você acha disso? E aí acabou que a minha entrevista acabou virando uma entrevista sobre o livro que eu tinha escrito. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque eu que escrevi, então eu sabia tudo que estava ali, né? Então eu estava ali na minha zona de conforto, falando sobre o que eu mais sabia, que era o livro que eu tinha escrito. E aí, no final das contas, eu acabei sendo selecionada, eu fui a única mulher. Junto comigo foram 5 homens, 2 de São Paulo, 1 do Rio e 2 de Minas. E caras muito preparados, assim, eu sou muito fã de todos eles. O Lucas O'Hara, ele já era apresentador de eSports na ESPN. O Léo Ramalac, que é repórter lá no Rio agora, ele era apresentador do Globo Esporte em Uberlândia. O Vitor La Regina apresentava um programa chamado Pingos nos Is, da Jovem Pan. O Andrei Reichstock era coordenador de futebol brasileiro no esporte interativo. E o Ian Agostini, que fez faculdade nos Estados Unidos e, na época, ele estava trabalhando com pesquisa de mercado na Universal Studios. E eu cheguei lá, eu me senti, meu Deus, eu estava trabalhando em cidades no Correio e eu, caraca, não tinha experiência nenhuma de vídeo, né? No meu estágio no Globo Esporte tinha sido só na produção. E aí eu cheguei lá assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui, muito, né? Foda. Mas foi muito especial e graças a Deus deu tudo certo.
Até para você falar dessa questão do que foi muito concorrido, você falou que tinha gente muito preparada. Como é que foi assim? Você acha que tinha ali para se destacar no meio de tanta gente?
Eu sou muito devota de Nossa Senhora, então foi um pedido que eu tinha feito para Nossa Senhora Aparecida antes de eu participar do processo seletivo. Eu viajei com a minha avó para Aparecida e a gente podia fazer pedidos lá. E o pedido que eu coloquei foi ser aprovado no processo seletivo do passaporte. Então, eu acredito muito que tinha uma mãozinha divina ali me ajudando. Mas eu acredito também que, por exemplo, essa fase, né, deles jogarem a gente na rua e a gente ter que voltar com alguma coisa, eu acho que essa fase fez toda a diferença, assim. Eles viram que eu fui parar no Grajaú, que era um lugar muito longe, que eu tinha voltado a tempo com um texto escrito, um roteiro prontinho, imagens produzidas. Isso da gente saber se virar, né? Com certeza o meu livro, eu sei que fez muita diferença também, porque a ideia deles era mandar a gente para um país desconhecido e a ideia era que a gente apresentasse esse lugar para o Brasil. E eu tinha ali um livro onde eu tinha feito exatamente isso, né? Um livro onde eu tinha escrito crônicas com um olhar jornalístico apurado, né? Esse olhar apurado para as minúcias do cotidiano, para as pequenas coisinhas que iam acontecendo ali ao meu redor e que eu fui transformando em crônicas. Coisas que, geralmente, uma pessoa que não está... Não, uma pessoa que não é jornalista, ou não está antenada, não está ligada nessas coisas, não repararia, não iria perceber. Então, eu tenho certeza, assim, que o que mais vingou foi essa... Eu mostrei que eu sabia me virar e eu mostrei que eu sabia contar histórias, né? É esse clichê do jornalismo, a gente tem que saber contar histórias. Todos nós somos contadores de histórias, não importa de qual assunto a gente esteja falando, onde a gente esteja trabalhando, se é... Mesmo se não for redação de jornal, né? Quem trabalha com assessoria de imprensa, você tem que ter um olhar apurado para você perceber o que é pauta ali onde você está trabalhando. E você tem que saber contar essa história direito para você vender essa pauta e emplacar em algum veículo. Então, isso de ter um olhar apurado, de perceber as minúcias, de saber contar histórias, de transformar isso em uma história incrível. Uma coisa que eles valorizaram muito também, por exemplo, na dinâmica de grupo, é saber improvisar. Eles fizeram muitas atividades com a gente, que a gente era pego de surpresa e a gente tinha que improvisar. E você... Você tinha que se virar com o que você tinha ali no momento, porque principalmente na televisão, quando a gente fala de uma cobertura que tem muita entrada ao vivo, por exemplo, muita tragédia pode acontecer ali naquele momento, muita coisa pode dar errado, você tem que conseguir se manter ali improvisar, ter jogo de cintura, brincar com a situação, então não se desesperar, saber trabalhar em grupo também, por mais que a gente estivesse sozinho, cada um em um lugar, você saber lidar com outras pessoas, a gente entender que a gente não faz as coisas sozinho. Eu mesmo estando em outro país, eu precisava muito de ajuda da galera que estava aqui no Brasil, então saber que né, todo mundo é muito importante na construção do produto final, né? Uhum. Então, é isso, assim, saber vender seu peixe mesmo, você valorizar a sua trajetória, valorizar o seu caminho. Como eu já falei, né? Tudo que a gente faz é relevante. Muitas vezes tem gente que fala, ah, eu tive essa experiência, eu trabalhei em tal lugar, mas foi muito chato, eu não aprendi nada. Não é assim, valoriza a sua trajetória, valoriza os trabalhos que você teve, valoriza os lugares por onde você passou, porque com certeza, por mais que você não tenha curtido, por mais que não tenha sido um momento alegre da sua vida, com certeza você aprendeu. A gente aprende com todas as experiências. Então, a gente tem que saber vender nosso peixe também. Falar, olha, eu passei por esse lugar, eu fiz isso, eu aprendi tal coisa, né? Saber que... E tentar, né? Agarrar as oportunidades, tentar e dar sempre o nosso melhor.
É muito massa estar escutando isso, assim. E até casando um pouco que você falou sobre a questão de se virar, a questão de estar sozinho. Quando a gente foi assim, procurar, né, para te conhecer um pouco mais da sua história, tem uma coisa que chamou a atenção, que você falou assim, que você estava sozinho em outro país e tinha que correr com quilos e quilos de equipamentos, montar e desmontar. Como é que é isso, assim? Você tem que, igual você falou, tá na correria em outro país e ter que ficar ali, igual você falou, a questão do produto final, tem que passar, você participar de todas essas etapas. Como é que é isso?
Ah, era um misto de sentimentos. Eu, ao mesmo tempo que eu gostava, porque tudo que eu fazia ficava muito com a minha cara, porque como eu fazia tudo, né, eu fazia a imagem, eu fazia o texto, eu fazia a edição, tudo uhum. ficava, né, era a minha personalidade, totalmente ali, era um produto com a minha cara.
Desde 1930, quando a primeira Copa do Mundo foi realizada, um país com menos de 1 milhão de habitantes nunca havia se classificado. Até que um grupo de vikings resolveu mudar a história. Desde a campanha surpreendente na Eurocopa de 2016, os olhos do futebol se voltaram para a Islândia.
Mas ao mesmo tempo era desesperador, porque eu tinha que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu não dormia muito, eu tinha 3-4 horas de sono por noite. Era assim, principalmente durante a Copa, porque eu tinha que fazer entradas para a Globo, para o Sport TV e para a Globo News. E o Sport TV e a Globo News têm 24 horas de programação, né? Não é que nem o Globo Esporte, que são 18 minutos ali na hora do almoço. Então, eu tinha que, às vezes, entrar ao vivo em um programa às 8 da manhã, que era o Planeta Sport TV, que tinha na época. Aí eu tinha que entrar ao vivo no Redação, que começava às 10. Aí eu tinha que entrar ao vivo no Tá na Área, às 5 da tarde. E tinha o Troca de Passes, 11 da noite. Então, os horários ficavam realmente muito bagunçados. Foi um aprendizado gigantesco, porque, por exemplo, quando eu entrei, a gente foi para o Rio, a gente passou por 6 meses de treinamento justamente para aprender a mexer nos equipamentos, nas câmeras, microfones, fazer a iluminação correta, para fazer a entrada ao vivo. E eu era péssima com tecnologias, assim, eu sempre fui muito vovozinha com essas coisas. E para mim foi um desafio muito grande, principalmente edição de vídeo. Os caras que estavam comigo, os meninos, eles eram muito rápidos com essas coisas. Eles iam editar um negócio rapidinho ali, em meia hora o vídeo estava pronto, estava maravilhoso. Eu tinha que passar madrugada vendo tutorial no YouTube. Realmente, assim, eu apanhei muito para aprender. Às vezes eu estava editando uma matéria, e o bom é que a gente se ajudava muito. Assim, eu estava editando, não estava conseguindo deixar uma iluminação ali naquela imagem que estava mais escura, aí eu ligava para os meninos, todo mundo morava no mesmo prédio, aí eu interfonava para eles, eu falava, Lucas, Vitor, como é que eu faço aqui? Aí eu levava o computador lá na casa deles, eles me ensinavam, eles me ajudavam, eu tive que ralar muito para aprender, principalmente a parte de edição de imagem, mas hoje, por exemplo, eu sei que é algo que é um diferencial para mim, né, eu saber às vezes aqui em Brasília, por exemplo, a gente está sem equipe, às vezes não tem cinegrafista. Já aconteceu, por exemplo, uma vez o Sport TV pediu uma entrada ao vivo, foi 2018, eu acho, foi que ia ter Flamengo e Vasco pelo Brasileirão aqui no Mané Garrincha, o Sport TV pediu uma entrada ao vivo e a gente estava sem cinegrafista para ir. E aí meu chefe falou: Karina, você pode pegar a câmera aí sozinha fazer a entrada ao vivo? E aí é um diferencial que aqui em Brasília só eu tinha, né? Porque eu tive esse treinamento para isso, eles me treinaram para saber fazer tudo. Então eu peguei a câmera, peguei os equipamentos, fui para frente do Mané Garrincha, montei a câmera ali no tripé e fiz a entrada ao vivo completamente sozinha, que nem eu fazia na época do passaporte.
Massa, massa, Karina. Karina, eu tenho uma curiosidade sobre seu período na Islândia. Aqui em Brasília, no DF, a gente tem mais de 2 milhões de moradores, né? E na Islândia, no total, são 341 mil pessoas. Então, lá é bem pequeno, né? Eu queria saber quais foram as diferenças culturais que você percebeu entre o Brasil e a Islândia.
Cara, realmente, na Islândia todo mundo se conhece, é que nem uma cidadezinha de interior mesmo. Tanto que eles nem têm sobrenome de família, né? Eu até fiz uma matéria sobre isso, sobre os nomes das pessoas. Porque é que nem uma cidade de interior que você fala a Juliana, filha da Neide, o Matheus, filho do Carlos. É desse jeito. O sobrenome das pessoas é o nome do pai delas ou da mãe. Aí os homens terminam em son, que significa filho, e as mulheres terminam em dotir, que significa filha. Então, por exemplo, o nome do meu pai é Eduardo. Se eu fosse islandesa, meu nome ia ser Karina Eduardos Dotir. Karina, filha do Eduardo. Então, sei lá, um José, filho do Ricardo. O nome ia ser José Ricardson. O José é filho do Ricardo. Não tem um sobrenome para a família. É sempre o nome do pai dizendo que você é filho daquela pessoa. E, assim, o povo lá brinca mesmo com isso. Tem um aplicativo lá na Islândia que as pessoas usam para ver, quando elas começam a se interessar por alguém, né, para ver se a pessoa não é prima delas, para você Caramba. Não pegar o filho seu sem querer, sabe? As pessoas não brigam no trânsito, porque se você brigar no trânsito, quando você for ver, você está brigando com a professora do seu filho ou com um amigo da sua irmã. Todo mundo lá se conhece mesmo, é realmente uma grande comunidade do interior. Eu senti isso na pele, por exemplo, eu cheguei lá com muita vontade de fazer uma matéria com o goleiro que tomou o primeiro gol do Ronaldo Fenômeno, com a blusa da seleção brasileira. O Ronaldo marcou o primeiro gol dele em um amistoso contra a Islândia em 94. E eu queria muito entrevistar esse goleiro, né? E aí eu fui atrás do cara, e o cara era meu vizinho. A gente morava na mesma rua. Eu morava na casa 25 e ele na 16. Então, assim, lá é tudo muito fácil de conseguir, né? Por exemplo, eu entrevistei o presidente do país, e foi super sem querer, assim, só que aí, por exemplo, eu já apanhei muito porque eu tava sozinha. Então, eu fui fazer o evento de lançamento do uniforme da seleção islandesa, e o presidente do país tava lá, de boa, falando com todo mundo, no coquetel e tal. E eu, caraca, é o presidente da Islândia, né? Vou fazer uma entrevista com ele. E aí, perguntei pra ele, ele falou que tava tudo bem. E eu sozinha, e o cara, ele era muito alto. Aí eu botei a câmera na altura máxima do tripé, posicionei ele bem longe, assim, porque se ele ficasse perto, ia cortar a cabeça dele. E aí, botei pra gravar e fui pro lado dele. Só que enquanto eu fui fazer a entrevista com ele, ele foi andando pra frente. Então, no final, a entrevista dele tá com a testa cortada, assim. E aí, eu fiquei muito frustrada, porque eu pensei, caraca, eu entrevistei o presidente do país, mas como eu tava sozinha, eu não consegui fazer uma imagem legal, tanto que eu avisei as pessoas, eu mandei uma mensagem para a Globo e falei, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu entrevistei o presidente, a ruim é que metade da testa dele está cortada. Mas aí, no final das contas, a galera acabou usando a imagem, assim. Mas geralmente eu chegava nos eventos, aí eu tinha que fazer primeiro uma matéria para o site, porque o site é instantâneo, né? As coisas aconteciam, eu tinha que colocar ali no site. E aí, depois eu já tinha que ir fazendo várias imagens para ilustrar o meu VT depois. Aí, geralmente, no e-mail, eu parava para fazer uma entrada ao vivo em algum programa. Aí, depois, eu gravava as entrevistas e aí eu chegava em casa e tinha que escrever o roteiro, gravar o off, editar o VT e mandar o VT prontinho para os programas, para quem tinha pedido, para os editores. era puxado.
Continuando assim na sua experiência, né, na Islândia, eu estava lendo uma matéria sua no Planeta Sport TV, que você fala assim, tem até uma retranca que é entre geysers, vulcões, geleiras e montanhas nevadas, né? E aí eu queria saber um pouco dessa parte, da parte natural mesmo, da natureza ali, das montanhas, da aurora boreal que você chega a citar, porque a Islândia é um país ali bem, não sei como explicar assim, bem rochoso, com muitas, é uma ilha, né? Está entre 130 vulcões, então como que é isso, assim, nessa parte, se existe uma certa tensão, ou se você conseguiu enxergar assim, a aurora boreal, como foi a emoção e tudo?
Sim, a aurora eu tive a sorte de ver no meu segundo dia lá na Islândia, né? Eu cheguei no inverno. A aurora, para você ver, você tem que ir no inverno, porque no verão não escurece, né? São 24 horas de luz. E no inverno é o contrário, né? São 24 horas de noite, de escuridão. E para ver a aurora tem que estar de noite, né? E aí eu tive a sorte de, no meu segundo dia, a aurora tá lá no céu. A gente tem que... Geralmente a gente vê quando a gente não está muito no centro da cidade, porque as luzes da cidade atrapalham um pouco e a poluição urbana. Tem que ir ali mais para fora da cidade, mas é a coisa mais arrepiante, assim. E a Islândia parece realmente um outro planeta. A Islândia ela tem uma atividade tectônica muito intensa, porque ela está bem no meio entre duas placas tectônicas, né? A da Eurásia e a da América do Norte. É o único lugar do mundo onde a gente pode ver essa divisão entre as placas tectônicas ao ar livre, porque em todos os outros lugares do planeta essa divisão está debaixo do mar, está no oceano, e lá na Islândia a gente vê o encontro das placas. E elas vão se afastando, elas se afastam entre 2 e 10 centímetros por ano. Dizem até que a Islândia vai se dividir um dia, né, o continente. E por causa disso, né, por causa desse encontro das placas, tem muito terremoto, tem muito vulcão, né? Como vocês estudaram muito, assim, eu tô impressionada com o nível do conhecimento de vocês. Como você falou, são 130 vulcões e eles estão em atividade, eles entram em erupção ainda. Teve um que ficou super famoso em 2011, se eu não me engano. Foi quando o vulcão da Islândia entrou em erupção e fechou todo o espaço aéreo da Europa, porque as cinzas tomaram conta da atmosfera e todos os voos da Europa foram cancelados porque não tinha visibilidade nenhuma. Então, a Islândia, aí tem esses vulcões, né? Por isso que dizem que é a terra do gelo e do fogo. Gelo porque é muito frio, né? O país mais perto da Islândia é a Groenlândia, está realmente muito ao norte. E do fogo porque os vulcões estão entrando em erupção. E a água, por exemplo, lá, ela é toda aquecida pelo vapor dos vulcões, né? Então, a gente toma banho quente por causa do vapor dos vulcões. Então, é realmente a neve e a lava, né? O chão lá, inclusive o solo, eles não conseguem plantar, não tem pasto, não conseguem criar muitos animais, porque é tudo de lava. Foram tantas erupções ao longo dos anos que hoje em dia o solo ele não é fértil, né? É tudo lava lá na Islândia. Mas parece realmente um outro planeta, é surreal.
É, você falou aí que a gente pesquisou, e até ia citar o nome do vulcão aí, mas ele é tão complicado que eu não vou tomar coragem, não. Mas quem quiser saber, a gente bota lá no nosso Instagram, porque realmente parece que alguém deu uma testada no teclado e botou o nome do vulcão. É Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull. Eu aprendi que Eia é... Ó, Fiatla é montanha, Jökull é geleira. E qual era o outro? Era tipo assim, montanha, geleira, vulcão, o nome, você traduzindo, né, ao pé da letra. Era montanha, geleira, vulcão, era tipo Eyjafjallajökull e Jökull.
Cara, você estava falando da questão da aurora boreal, você citou todas essas questões, mas uma coisa que eu tenho uma curiosidade bastante assim, você falou que parece uma cidade interior, todo mundo se conhece, como é que é o rolê na Islândia, assim, o que a galera faz quando vai sair para curtir, o que o pessoal faz, o que você fazia lá quando você estava lá?
O que o povo mais faz mesmo, assim, que eu reparei, é ir para pub. Na Islândia, é proibido você comprar bebida alcoólica em supermercado. Porque antigamente, a galera estava bebendo muito. Porque como é um país muito frio, e no inverno são 6 meses de escuridão, a galera entrava em depressão, assim. Ficava todo mundo preso dentro de casa, num lugar onde só tinha neve, escuridão, frio. Então, a galera se refugiava mesmo no álcool, nas drogas. Então, a galera ia para o mercado e comprava litros e litros e litros de bebida. E o problema com o alcoolismo estava muito grave na Islândia. Isso na década de 90. E aí o governo decidiu proibir a venda de bebida alcoólica em supermercados, enfim. Hoje em dia, se você quiser ter bebida alcoólica em casa, você só pode comprar em lojas autorizadas do governo. E aí eles pedem o documento da pessoa quando elas estão comprando para eles irem checando a quantidade que as pessoas estão comprando para ir controlando. Porque se tiver alguém que está comprando bebida demais, eles já dão um basta ali, sabe? Tanto que eu fui algumas vezes nessa loja do governo para comprar vinho e tudo, aí eles pediam meu passaporte, era tudo fiscalizado. E aí o pessoal, para beber, tem que ir para pub, tem que ir para bar. Nos bares, nos pubs é tranquilo, restaurante é tranquilo. Então, se a pessoa vai num restaurante almoçar, pode beber tranquilamente. O problema é que a galera estocava muita bebida em casa. E aí, quando dá fim de semana, quando o povo sai do expediente, todo mundo vai para um bar tomar uma cervejinha, porque a galera não pode tomar uma cervejinha em casa. E, só que lá é tudo muito caro, né? Bebida é muito cara. Então, por exemplo, uma caneca de cerveja, lá, fazendo a conversão do preço, por exemplo, lá era R$50. Era tudo muito caro. Eu dei muita sorte, na verdade. Eu nunca contei isso em nenhuma entrevista.
Exclusivo.
Porque...
Exclusividade, hein?
O melhor pub da cidade, o pub mais famoso da cidade, o dono, é um brasileiro chamado Jorge Leite. Ele é um baiano que mora lá na Islândia tem 20 anos. E aí, quando eu descobri o pub dele, eu fiquei empolgadaça por estar num pub de um brasileiro. Ele me enchia de bebida de graça. Então, toda vez que eu queria sair para tomar uma cervejinha, eu ia pro pub do Jorge, ele me enchia de cervejinha de graça. Porque senão a gente falha lá, é muito caro bebida.
Ixi, não dá certo, o Jorge era parceiro.
Ele é parceiraço, e ele, inclusive, é ator em uma série da Netflix. Se vocês quiserem assistir, tem uma série islandesa chamada Trapped, na Netflix. E o Jorge, ele faz o papel de um cozinheiro na série. Só pra vocês saberem, ele é brasileiro, baiano. Ele faz tudo, assim, atleta, fotógrafo. E caramba, ele tem o melhor pub da cidade. Se um dia vocês forem pra Reykjavik, só ir no pub dele que ele vai dar uma cervejinha de graça pra vocês.
Anotado.
E assim, só para emendar ali dessa parte do rolê e tudo, dava vontade mesmo de sair de casa, que eu imagino que era um frio danado, assim, só vontade de ficar debaixo das cobertas. Tinha, assim, até mesmo para ir para trabalhar, assim, tinha dias que você ficava, nossa, que vontade só de ficar deitado.
Nossa, eu sofria muito com frio, assim.
Embaixo desse gelo todo, no maior estádio do país, tá o gramado que vai receber os próximos dois amistosos da Islândia, contra Gana e contra Noruega, em junho, quando os islandeses vão ter a oportunidade de ver a seleção jogando em casa.
O que me consolava, assim, é que todos os lugares eles são muito aquecidos. Então, eu só passava frio no trajeto mesmo, né, para me locomover. Mas todos os pubs são muito quentinhos, os restaurantes são muito quentinhos, a minha casa era super aquecida. Eles, como é muito frio lá, eles são muito preparados para o frio. Então, tinha aquecedor no piso, aquecedor na parede, tinha aquecedor até na tampa da privada, para você não sentar numa tampa de privada gelada, sabe? Tem aquecedor para você pendurar a toalha depois do banho, porque se não tiver aquecedor, a toalha nunca vai secar. Ela vai ficar molhada e vai mofar. Então, tem um aquecedor para ajudar a toalha a secar. Eles são muito preparados para o frio. Então, eu só saía mesmo porque eu sabia que no restaurante eu não ia passar frio, que no bar eu não ia passar frio. O frio mesmo estava no trajeto, né, para me locomover.
Massa. Karina, tem uma curiosidade aqui. Você cobriu a torcida do Real Madrid na final da Champions da temporada 17-18, né? E eu queria saber quais são as diferenças entre as torcidas aqui do Brasil e as torcidas da Europa, né, que você pôde perceber, e eu, especialmente do Real Madrid, que eu percebo que, vendo de longe, tá, que é uma torcida também um pouco imediatista. Acho que isso pega essa torcida do Real Madrid, acho que pega um pouco da brasileira, não sei, é uma opinião minha. Queria que você falasse, então, da diferença entre as duas torcidas.
Cara, na verdade, essa cobertura me pegou muito, muito de surpresa. Eu nem me preparei muito para ela. Foi tipo uma semana antes, me falaram assim: Karina, vai rolar a final da Champions e a gente queria muito ter alguém lá em Madrid para fazer a festa nas ruas. você topa aí e tal? E aí eu fui pegar de surpresa, assim, falei, claro, afinal ia ser em Kiev, na Ucrânia, né? E a minha missão era justamente mostrar como é que estava a festa da torcida em Madrid. E foi muito incrível, assim, porque eu comecei a procurar, né, quais eram os eventos, onde a galera ia assistir os jogos. No início, comecei a procurar telões em parques, comecei a procurar os principais bares, os principais pontos da cidade. E aí eu descobri que o próprio clube, o Real Madrid, estava fazendo um evento no Santiago Bernabéu. Eles colocaram 8 telões no gramado para transmitir a final e estavam vendendo ingresso como se o jogo fosse ser ali mesmo. E todos os ingressos esgotaram. Foram 85 mil ingressos vendidos. E aí eu fiz o credenciamento para cobrir o evento lá no estádio. E eu fiquei, assim, impressionada, porque a final não estava sendo ali, mas parecia que estava. Eram 85 mil torcedores. E a galera que não conseguiu ingresso, toda do lado de fora do estádio, tentando ver alguém vendendo ingresso, parecia realmente que o jogo estava sendo ali. E eram 85 mil torcedores do Real Madrid. Eu tive até uma dificuldade lá, porque a Globo estava transmitindo a final da Champions em salas de cinema aqui no Brasil. E aí eles entraram em contato comigo e me pediram para gravar um boletim de 1 minuto na frente do estádio, mostrando como é que estava a torcida lá no Santiago Bernabéu. E aí eu cheguei com 1 hora de antecedência, já posicionei a câmera lá na frente do estádio, e eu comecei a tentar gravar, só que tinha tanta gente, tanto torcedor, que eles não me deixavam gravar. Toda vez que eu começava a falar, aparecia um grupo de torcedores me agarrando, aparecia torcedor vindo me dar beijo, aparecia torcedor pegando meu cabelo. Eu tenho até esses vídeos, assim, que eu botava para gravar, quando eu começava a falar, vinha a galera em cima de mim. O povo via uma repórter sozinha na frente da câmera.
Piquet contra la tele,
un dos tres Madrid.
Piqué, pichita, póntelo en HD, póntelo en HD y graba el partido de hoy.
Que va a ver. Piqué, tu hijo es de Guacasu.
Eu estava completamente vulnerável, porque eu não tinha ninguém ali para me ajudar a manter as pessoas longe. E aí, no final das contas, assim, eu não consegui mandar esse boletim. Primeiro porque todos os boletins que eu gravei, eu ficava sendo interrompida por uma multidão de pessoas que me soterravam. E aí, depois, eu tive o problema da internet, porque peguei um ali que eu falei, ah, vai ser esse aqui mesmo. E aí, quando eu fui usar a internet do estádio para mandar esse boletim para o Brasil, a internet não funcionava, porque eram 85 mil pessoas ali dentro do estádio usando internet. Então, assim, não tinha internet capaz de mandar esse boletim pro Brasil. Aí, no final das contas, eu fiquei super frustrada, né? Eu falei, poxa vida, vim aqui, fiz isso aqui, não consegui mandar. Mas foi, assim, arrepiante, até porque a primeira vez que eu fui no Santiago Bernabéu tinha sido quando eu fui fazer o intercâmbio em Sevilha. Eu fui com meu pai foi comigo, a gente foi ver um jogo da Copa do Rei, foi Real Madrid Espanhol, 1-0 para o Real Madrid, gol do Gessé, e eu lembro que eu estava assim, na arquibancada com meu pai ali no estádio, e eu assim, arrepiada, pensando, caracas, que incrível estar aqui, sabe? E eu nunca imaginei que alguns anos depois eu fosse estar ali de novo, só aqui no campo, trabalhando. Foi um momento assim, muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada, só pensava no meu pai, mandando vídeos para ele. E aí, depois que o Real Madrid foi campeão, aí continuou aquela loucura madrugada dentro, né? Muita gente foi dormir na Praça de Cibeles, que é onde o trio elétrico com o time e a taça iam chegar no dia seguinte, onde fazem a festa do Real Madrid. E aí eu fui acompanhar a torcida, e aí o Cristiano Ronaldo tinha acabado de dizer que tava pensando em sair do Real Madrid, e o pessoal queria que eu visse qual era a opinião dos torcedores sobre a saída do Cristiano Ronaldo. E aí foi um outro desafio, porque acabou o jogo, a galera tava comemorando, tava todo mundo bêbado na rua, e eu comecei a fazer entrevista perguntando o que que eles achavam da saída do Cristiano Ronaldo, da declaração do Cristiano Ronaldo. E aí eu entrevistei várias pessoas, mas tava realmente todo mundo alcoolizado. E aí eu mandei para eles umas 10 sonoras assim de entrevistados. Aí eles falaram, ah, Karina, não dá para usar, porque tá todo mundo meio bêbado nas entrevistas. E eu falei, mas cara, não tem ninguém sóbrio na rua agora à noite. E aí eu passei a madrugada lá, a galera em festa, e aí no dia seguinte, multidões e multidões chegando, eram milhares, centenas de milhares de pessoas ali naquela praça. E foi incrível, assim, né? Ver todos aqueles ídolos do futebol chegando com a taça da Champions, Modric, Marcelo, e eu ali com muitos equipamentos e aquela galera me apertando toda e eu preocupada, não sabia se eu olhava para o jogador e se eu filmava, se eu gravava. É realmente um misto de sentimentos. Mas foi uma torcida muito apaixonada, uma festa muito bonita. É uma torcida que estava muito acostumada a ganhar, né? Eles ganhavam tudo, ganhavam todo ano, mas ao mesmo tempo era sempre aquela mesma emoção. E realmente foi muito marcante para mim.
E para fechar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouco desse momento, né? Dessas mudanças que 2020 trouxeram para você. É, você conversando com a gente aqui antes do programa, disse que ficou um pouco afastada do esporte esse ano, justamente por causa da pandemia do coronavírus, né? Fez mais essa cobertura. Então, eu queria saber como foi essa volta, assim, meio que para as cidades, né? Que é a cobertura do cotidiano. E agora você voltou um pouquinho para o esporte, está começando a voltar para o esporte, né? Então, como que tem sido esse 2020 para você?
Sim, foi uma montanha-russa de emoções, né? Assim que foi declarada a pandemia, né? Assim que aqui no DF todas as atividades começaram a ser suspensas, o Globo Esporte foi suspenso também, né? E aí em todas as sedes da Globo, Rio, São Paulo, BH, Recife, o esporte começou a ceder funcionários para reforçar a cobertura do coronavírus. E aqui em Brasília, nós fomos dois funcionários cedidos, né? Eu e o André Barroso. E aí eu fui cedida até para dar uma reforçada na produção, porque a galera estava muito atolada de coisa. E foi isso, né? Assim, o passaporte, ele me preparou para ser multiplataforma, né? Esse era o objetivo do programa, era preparar funcionários que soubessem fazer um pouco de tudo, que se virassem em todas as funções. Então, aqui em Brasília, por exemplo, muita gente acabou sendo liberada por ser de grupo de risco, muita gente foi trabalhar de home office, alguns funcionários infectados, então acabou abrindo uns rombos muito grandes, né, na galera que estava fazendo essa cobertura. E aí eu e o André Barroso fomos cedidos para dar uma reforçada. E aí eu fiquei mais na produção mesmo do Bom Dia DF, do DF1 e do DF2. E, assim, é aquele aprendizado, né? Eu aprendi mais de produção de televisão nesse período do que no resto da minha carreira, assim, porque a gente tinha que fazer, por exemplo, eu tinha que produzir 8 pautas todos os dias para os 8 repórteres do DF2. Então, eu tinha que estar o tempo inteiro antenado em tudo, sabendo tudo que estava acontecendo no DF, para no dia seguinte pensar em 8 pautas para 8 repórteres e produzir sozinha as 8 pautas, todos os entrevistados. Foi realmente, aqui no esporte a gente não tem, principalmente aqui em Brasília, né, a gente não tem essa rotina de 8 pautas todos os dias, é algo muito mais tranquilo. E foi um aprendizado muito grande, ao mesmo tempo foi muito pesado, assim. Eu fiz algumas entrevistas que me deixaram muito abalada. Foi a primeira vez, inclusive, que eu chorei durante entrevistas. Eu me emocionava muito com as histórias, assim. Eu entrevistei uma moça que tinha acabado de perder o pai. E eu fiquei muito emocionada na entrevista dela, assim. Foi um marco para mim, porque foi a primeira vez que eu não consegui me segurar durante uma entrevista. Eu comecei a chorar junto. E muito pesado, assim, porque ao mesmo tempo, como eu estava vendo essa realidade de perto, eu também fiquei muito tensa em relação à minha família. Minha irmã tem problema respiratório, meu pai é idoso, então foi muito tempo sem ver minha família. Um aprendizado muito grande mesmo, sair da minha zona de conforto, né? Porque o esporte, para mim, é a minha zona de conforto, é o que eu gosto, é o que eu faço por amor mesmo, por paixão. E aí, essa cobertura no jornalismo local já voltou até aquela cara de trabalho. Eu sentia que eu estava trabalhando mesmo, assim. Eu chegava em casa completamente esgotada. Mas eu sou muito grata por esse período, por tudo que eu aprendi, pela confiança do pessoal do jornalismo no meu trabalho, porque eu já fui ali recebida como se eu sempre tivesse trabalhado com eles, como se eu fosse produtora deles. E sou muito grata por essa confiança que eles tiveram nas minhas pautas, no meu trabalho, e por tudo que eu aprendi, né? Por tudo que eles me ensinaram. E graças a isso, né, eu sou uma profissional ainda mais completa, porque eu realmente aprendi muito com o pessoal lá.
Então, assim a gente encerra o nosso episódio do Papo de Qualidade, né? Nosso segundo episódio do Papo de Qualidade, nosso quadro especial de entrevistas. A gente agradece a Karina e aproveita para pedir para você seguir ela no Instagram, @KarinaCavila. Sigam a gente também, @TPQPodcast. Você pode me seguir, @Lucas.gsb. Temos o @Gcine e o @AndrewsNery. No nosso Twitter, a gente vai colocar algumas das declarações mais interessantes da Karina aqui no nosso podcast. Para ajudar ali, vamos fazer aquela famosa thread. Então siga a gente lá também, @PodcastTapa. Até semana que vem, muito obrigado.
Valeu, gente, muito obrigada. Eu gostei demais desse papo.
Gostou do Tapa de Qualidade, quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, @TPQPodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQPodcast.